Olá, bem-vindas a todas e todes. Esse podcast se chama Espelho, Espelho Meu, e ele começou com o intuito de criar um espaço de troca de saberes, de encontros, e tem acontecido em formatos diversos, desde encontros presenciais que a gente gravou, até entrevistas, e agora eu decidi começar a fazer algumas leituras do livro Mulheres que Correm com os Lobos para incluir aqui. Então, primeiro eu sou Duda, eu sou psicóloga, artista, arteterapeuta, e esse livro me acompanha há 20 anos. Eu sempre li, estudei e utilizei esse livro nos meus trabalhos com mulheres. De uns anos para cá, mais precisamente de uns 15 anos para cá, eu comecei a estudar a jornada da heroína. Num determinado momento desse processo, eu consegui fazer uma síntese ou uma compilação da jornada da heroína e do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Isso, inclusive, já foi um podcast que está aqui na lista. É só vocês darem uma olhadinha aí, alguns episódios para trás, que vocês vão ver a relação que eu faço entre os episódios do livro Mulheres que Correm com os Lobos e as etapas da jornada da heroína. Mas agora, por conta da pandemia e por conta desse círculo de mulheres que a gente começou a fazer virtualmente, uma impossibilidade tecnológica de conseguir gravar o áudio e o vídeo desses encontros, eu então pensei que esse seria um formato muito interessante para a gente manter o conteúdo que a gente conversa dentro do círculo num espaço que fosse acessível. Então, eu resolvi começar a fazer algumas gravações e hoje eu vou falar um pouco sobre a introdução do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Essa introdução, ela é bem longa. É uma introdução onde a autora, a Clarissa, começa contando por que que ela fala sobre a mulher selvagem e como ela encontrou nos lobos essa semelhança com as mulheres e passou a utilizar então essa metáfora das mulheres que correm com os lobos. Uma parte do capítulo também da introdução, ela dedica a falar sobre a sua experiência pessoal de vida. Então ela conta como é que ela cresceu, essa riqueza que foi a vida dela por ter sido adotada, e aí ter contato com a cultura europeia, os contos de fadas dessa região mais da Hungria, da Alemanha, Romênia, Bulgária, Polônia. E por conta da sua origem de nascimento, por ter também contato com a cultura do México. Então, essa riqueza de ter contato com essa sabedoria do contar histórias, do escutar histórias que veio, né, da família, foi somado com uma infância em contato com a natureza e depois uma formação conectada com o autoconhecimento, né, com o olhar para si. Então ela trouxe logo no, na capa, né, ela fala do arquétipo da mulher selvagem, e isso é uma das questões que eu acho muito interessante da gente já começar a falar do livro por esse lugar, né? Então, o que que seria o arquétipo da mulher selvagem? E atualmente a gente tem utilizado muito essa palavra arquétipo, arquetípico, imagens arquetípicas de maneira muito coloquial e algumas vezes sem nos ater à origem da palavra, né? De onde ela veio, quem cunhou esse termo. Então, uma das coisas que eu acho muito importante é, claro, a gente entender o que é arquétipo, mas principalmente a gente entender que a Clarissa, quando ela fala das mulheres que correm com os lobos, e tem um trecho nessa introdução, onde ela responde exatamente a essa pergunta. Ela fala: "E então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, ela é a alma feminina. Aí ela segue, né, um pouquinho falando. Ela é a origem do feminino, ela é tudo o que for instintivo, tanto no mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Bom, quando ela fala isso, ela fala justamente de uma definição do que é arquétipo, né? O arquétipo é uma potência, uma potencialidade, uma possibilidade. O arquétipo é como a sabedoria que está contida dentro da semente. Ela ainda não é, mas ela pode ser. Então é isso que é o arquétipo, né? E a gente tem isso em nós. A gente tem esse potencial de ser uma mulher que carrega essa característica de ser verdadeiramente quem se é. Né, que acessa essa sabedoria que já está em si e que ela vai, ao longo de todos os capítulos, revelando maneiras de acessar essa sabedoria de formas diferentes, porque cada capítulo vai trazer uma forma de iniciação do feminino diferente. E cada uma de nós, mulheres, vai necessitar também de uma forma diferente de se conectar com o feminino, porque algumas de nós serão mais mobilizadas por uma iniciação feita através do feminino sábio, né? Da mulher sábia, como é o caso do capítulo da Laloba. Algumas mulheres vão ser iniciadas pela relação com o masculino, que aparece como um masculino sombrio e que a gente pode olhar para isso com mais, e a gente vai, né, olhar para isso com mais cautela, como é na história do Barba Azul. Muitas de nós vão ser iniciadas pela relação com o feminino, que também é um feminino sombrio, como é o caso da Vasalissa, que é iniciada pela madrasta, pelas irmãs e depois pela Baba Yaga. É um feminino sombrio, mas não é um feminino negativo. São duas coisas muito diferentes. Mas hoje o que eu queria deixar aqui muito expresso e muito claro é que eu faço uma escolha muito pessoal de acessar e de abordar os temas e as histórias desse capítulo. E isso é uma premissa que para mim é muito importante, que vai, eu vou sempre voltar a ela em todos os capítulos. Eu vou sempre falar disso novamente, vou sempre relembrar isso novamente, que é nos aproximar da história, entendendo que essa história está em mim. Eu entendo que essa história está acontecendo dentro de mim. Portanto, todos os personagens que aparecem nas histórias fazem parte do meu psiquismo. Então, eu preciso me apropriar ou me aproximar dessas histórias de uma forma que eu possa compreender que todas essas partes precisam ser consideradas em mim para que eu possa, a partir do desenrolar da história, compreender como é a melhor maneira de atualizar essa história na minha vida, para que eu tenha acesso a mais ferramentas e mais consciência e, portanto, mais liberdade de ser e de estar no mundo. Então, isso é uma coisa fundamental, porque é muito comum a gente se aproximar da história e logo olhar para os personagens e localizar esses personagens em pessoas e em situações que acontecem na nossa vida. Isso é uma forma válida, uma forma importante, mas é uma forma que também nos limita, porque a gente fica identificado com algum personagem. E essa identificação não nos liberta. Quando a gente se desidentifica de um dos personagens, de algum desses personagens, e a gente retira a projeção desses personagens das pessoas que estão ao nosso redor, e começa a olhar, né, para o nosso mundo subterrâneo, para o nosso próprio universo particular, né? Esse infinito que existe em nós, então a gente vai começar de fato a trilhar um caminho que é o caminho de autoconhecimento, que dentro da psicologia junguiana é chamado e compreendido como o processo de individuação. Bom, nessa introdução do livro, a Clarissa, ela vai nos trazer uma série de sintomas que aparecem na vida da mulher e que fala o quanto ela está desconectada dela mesma. Num determinado parágrafo, eu não estou citando as páginas porque existem edições diferentes e para cada edição esse conteúdo vai estar numa página diferente. Então, não adianta muito dizer qual é o número da página. Dois ou três parágrafos na introdução do livro, ela traz, né, o que é que faz com que as mulheres percebam, muitas vezes se identifiquem com esse livro, porque ele traz para a gente, ele traz à tona, né, esse sentimento de aridez, de fadiga, de fragilidade, depressão, confusão, como se estivéssemos amordaçadas ou caladas à força. Quando a gente se sente deficiente, fraca, sem ânimo, sem expressão, envergonhada ou com muita raiva, quando a gente se sente sem criatividade, e isso traz consequências como a impotência, insegurança, hesitação, bloqueios criativos, esse distanciamento dessa energia criativa. Eu acho que essa necessidade da gente coletar mesmo ferramentas para poder mudar o mundo, né? Isso daí não está escrito aqui no livro, não, mas eu acredito que é isso que é importante de se dizer na introdução, né? Eu entendo que o livro Mulheres que Correm com os Lobos é como uma caixa de ferramentas. E a cada história a gente vai completando essa nossa caixa de ferramentas. Porque a cada história que a gente lê, a gente vai incorporando novos saberes. E incorporando mesmo, no sentido literal, de trazer para o corpo, né? Colocar dentro de nós, trazer para dentro do corpo esses saberes. E isso sim são as ferramentas necessárias para nos libertar de padrões tão antigos e tão arraigados em nós e na nossa cultura. A gente não pode falar em autodesenvolvimento, em crescimento, em feminino, sem falar de feminismo, sem falar de mudanças culturais e mudanças estruturais. Tudo isso é muito importante. Eu não acredito num trabalho que não contemple todos esses aspectos, porque eu acredito na igualdade de todas as pessoas. Se eu não conseguir contemplar todas as pessoas, independente de quem sejam, ou de onde vêm, ou da sua cor, ou das suas identificações, então, eu não estou cumprindo com o meu papel, não só como psicóloga, mas como ser humano, né? Eu acredito que realmente a gente veio para esse mundo com uma função que é mudar a ordem mundial. Me lembrei da música de Caetano Veloso, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial, então a gente precisa estabelecer essa nova ordem mundial. E eu acredito verdadeiramente que essa nova ordem ela é feita e ela será feita pelas mulheres, em especial pelas mulheres e mães negras, em especial, porque são as que mais têm consciência e mais têm olhar apurado para nos apontar aonde é que estão os erros e o que que a gente precisa fazer para reorganizar essa ordem mundial. Tem que trazer isso à tona, sim, porque falar sobre feminino, sagrado feminino, e não contemplar as pessoas que às vezes não têm possibilidade de acessar esse saber por uma situação pura e simples de estrutura de acesso, então a gente não está cumprindo com a nossa função. Por isso que tem muito conteúdo que eu faço e que eu coloco disponível, porque eu acho que tem que ficar disponível mesmo para todas as pessoas. Enfim, isso posto, voltemos para a introdução do livro. Bom, tem uma partezinha aqui que a Clarissa fala sobre o ofício do fazer, né? Então, sobre a importância da gente fazer. E é aí que entra a minha característica e ideia de que para transformar essa caixa de ferramenta em algo realmente útil, a gente precisa sair do mundo das palavras e entrar no mundo das imagens. E entrar no mundo das imagens acontece de duas maneiras. Acontece quando a gente escuta as histórias e a gente acessa as imagens arquetípicas e aí consegue trazer à tona esse conteúdo que precisa ser visto por nós de forma consciente. E acontece também quando a gente faz isso através da arte. Então, eu venho fazendo isso com mulheres há muitos anos, utilizando os recursos artísticos para dar vida às imagens que aparecem no contato com as histórias. Eu vou fazer o meu melhor para conseguir trazer aqui também no podcast algumas ideias de como a gente pode fazer isso de fato acontecer. Desde sugerir que vocês tenham um caderno dos sonhos, que é um ótimo começo, até que vocês ampliem esse caderno dos sonhos e façam deles um caderno de colagem dos sonhos, de repente. Então, em vez de você ficar relatando os sonhos por escrito, que você possa relatar os sonhos em forma de imagens. E aí podem ser imagens cortadas e coladas, podem ser imagens desenhadas, podem ser imagens pintadas. E então, o que é esse convite, né? Um convite para que nós possamos nos encontrar, escutar um pouco sobre as impressões. E aí, claro, porque eu estou fazendo o podcast, vão ser em primeira mão as minhas impressões, mas também as impressões do que eu escuto ou do que eu escutei nos encontros com as mulheres. Eu vou trazer alguns depoimentos ou algumas memórias, né, de situações que eu vivi ao fazer trabalhos com esse livro. E também livros, histórias, séries, filmes e outras coisas que possam nos ajudar a fazer contato com esse saber que é tão importante. Bom, não vou me alongar nesse episódio aqui porque o livro tá aí, para todo mundo ler. Eu vou postar isso no Spotify, vou postar também na minha página do Instagram. Então, vai ter espaço para que vocês façam perguntas, vocês escrevam e a gente possa fazer trocas, e aí eu posso responder essas perguntas tanto através de vídeos como através de áudios, e a gente pode ampliar mais as nossas percepções a respeito de tudo que tem a ver com esse livro. Para finalizar, eu vou trazer o último parágrafo que tem na introdução e que diz o seguinte: para nós, a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm que existir. E assim eu me despeço dizendo que, né, essa é uma ideia muito forte dentro da psicologia analítica, a ideia de que não existe alma sem matéria e não existe matéria sem alma. Eu espero que essa tenha sido uma boa reflexão e um bom começo para esses novos episódios. Um beijo para todas e todes e até a próxima.